Lição 2. Inveja. Incomodando com a felicidade do outro. Texto base. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Gênesis 4:8. Objetivo. Compreender que a inveja é um sentimento silencioso e destrutivo, mas que, à luz das Escrituras, é possível evitar seus males. Introdução. Você já sentiu aquele aperto incômodo no peito ao saber de uma promoção que não foi sua ou ao ver a felicidade de alguém? Por que é tão difícil celebrar o triunfo do próximo sem que sintamos um sentimento silencioso e destrutivo? A inveja, inicialmente, não é um pecado público, mas nasce nos porões da alma e contamina toda a nossa visão da realidade. Ela nos faz acreditar na mentira de que a bondade de Deus para com o outro é, de alguma forma, uma injustiça contra nós, como nos adverte Salomão. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Provérbios 14:30. Por isso, refletir biblicamente sobre esse pecado é essencial para a saúde espiritual, pessoal e da igreja.
É importante entendermos a diferença entre cobiça e inveja. Embora no uso cotidiano os termos sejam tratados como sinônimos, bíblica e conceitualmente eles não são idênticos. A inveja é um sentimento de tristeza ou irritação contra quem possui algo desejável. Já a cobiça é o desejo desordenado de possuir aquilo que pertence ao outro, independentemente do prejuízo moral, relacional ou espiritual. Ou seja, o invejoso afirma, o outro tem e isso me perturba. Já o cobiçoso diz, eu quero o que é do outro. No contexto bíblico, a inveja refere-se ao incômodo interior diante do bem, da prosperidade ou do reconhecimento concedido ao outro, revelando um coração perturbado pela comparação e pela insatisfação. Provérbios 14:30, Tiago 3:16. A cobiça, por sua vez, é apresentada como um desejo desordenado e intencional de possuir aquilo que pertence ao próximo, sendo explicitamente proibida no 10º mandamento, Êxodo 20:17. Biblicamente, a inveja pode anteceder a cobiça, mas não se confunde com ela. Ambas expõem a ruptura do contentamento e da confiança em Deus. Na música Invejoso, de Arnaldo Antunes, a letra expõe a inveja como algo corrosivo que consome silenciosamente quem a abriga. A arte, ainda que sem pretensão teológica, capta uma verdade profunda. A inveja não destrói primeiro o outro, mas aquele que inveja. Ela é um veneno emocional que adoece a alma antes de atingir qualquer relação externa. É importante destacar que nem sempre as músicas apresentam o perigo desse tipo de sentimento, pois, assim como as séries de TV, elas relativizam a ambição sem limites, como se o sucesso do outro fosse uma ameaça pessoal. Frases como "eu merecia isso" revelam um senso distorcido de justiça e merecimento. A inveja, nesses contextos, é apresentada como combustível para vencer, quando, na verdade, é um veneno para a alma. Pergunta 1. Comente sobre o significado da inveja. De que maneira a inveja é apresentada em músicas, séries, filmes e em outras expressões artísticas atuais? Esta apresentação está de acordo com a Escritura?
Segunda parte. De olho na Bíblia. Ao voltarmos os olhos para as Escrituras, percebemos que a inveja não é um tema moderno apenas, mas um mal que acompanha a humanidade em longa data. A Bíblia não trata esse pecado de forma superficial, pelo contrário, ela atua como um espelho que revela as causas profundas, as ações daqueles que a praticam e as consequências que ela produz em todos os aspectos da vida, como veremos a seguir. 1. A inveja no coração. A história de Caim e Abel, registrada em Gênesis 4:1-5, revela que Deus rejeitou a oferta de Caim não por causa do tipo de oferta, mas por causa da motivação com a qual ela foi oferecida. O texto de Gênesis 4:3-5 deixa claro que Deus se agradou primeiro de Abel e depois de sua oferta, enquanto rejeitou Caim e, por consequência, a sua oferta. Ambos oferecem culto ao Senhor, mas apenas o de Abel é aceito, pois sua oferta reflete fé e obediência. Hebreus 11, 4. Caim, por sua vez, não reage com arrependimento, mas com ira e abatimento. O texto afirma que Caim ficou furioso e fechou a cara. Gênesis 4, 5. Evidenciando que o problema não estava no altar, mas no coração. Warren Wiersbe afirmou que Caim não foi rejeitado por causa da oferta que escolheu, mas sua oferta foi rejeitada por causa de Caim. Seu coração não estava em ordem com Deus. Em sua misericórdia, Deus confronta Caim antes que o pecado se transforme em tragédia. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gênesis 4, 7. A inveja, portanto, não é um impulso inevitável, mas um pecado que pode e deve ser resistido. Tiago 1, 14 e 15 confirma que o pecado é concebido no interior, antes de se manifestar externamente. A inveja também revela uma compreensão equivocada da graça de Deus. Caim interpreta a aceitação de Abel como injustiça pessoal, esquecendo que Deus é soberano em suas decisões. Romanos 9, 15 e 16. O coração invejoso relativiza a graça em mérito e passa a exigir de Deus aquilo que só pode ser recebido pela fé. Ela também questiona a justiça, a bondade e a sabedoria de Deus. Ao invés de confiar no Senhor, Caim permite que seu coração seja governado pela suspeita e pela frustração. A inveja revela incredulidade, pois se recusa a descansar no caráter de Deus. Salmos 37, 1 a 5. Quando o coração não confia em Deus, ele passa a competir com as pessoas à sua volta. Assim, a inveja transforma Deus em rival e o próximo em ameaça.
A inveja e as consequências. A história bíblica nos mostra algo doloroso e muito real. A inveja nunca fica guardada apenas dentro de nós. Cedo ou tarde, ela pode transbordar e ferir quem está por perto. No caso de Caim, o coração pesou tanto que ele deixou de enxergar Abel como irmão para vê-lo apenas como um obstáculo. O campo, que deveria ser um lugar de vida, tornou-se o cenário de um fim trágico. Gênesis 4, 8. O Novo Testamento nos ajuda a entender o que aconteceu naquele silêncio. Caim não agiu por ter sido provocado, mas porque a bondade de Abel denunciava suas próprias falhas. 1 João 3, 12. A inveja também destrói a comunicação e rompe a comunhão. Antes do assassinato, não há diálogo registrado entre os irmãos, apenas silêncio e distanciamento. Onde a inveja domina, o diálogo se torna impossível, pois o coração já decidiu pelo afastamento. O texto de Provérbios declara: "O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda." Provérbios 27, 4. Ela é mais perigosa justamente por agir de forma silenciosa e progressiva, até gerar atitudes irreversíveis. Após o crime, a resposta de Caim a Deus revela o endurecimento e o cinismo produzido pela inveja. "Acaso eu sou o guarda do meu irmão?" Gênesis 4, 9. A inveja não apenas destrói o outro, mas compromete a consciência. Ela anestesia o senso de responsabilidade e torna o coração insensível à dor causada. Por fim, a sentença de Deus revela que a inveja jamais oferece descanso, apenas inquietação. Caim se torna fugitivo e errante sobre a terra. Gênesis 4, 12. Carregando o peso de sua escolha. O castigo maior não é apenas externo, mas interior. A perda da paz e da comunhão. Somente um coração rendido à graça pode alegrar-se com o bem do outro e viver em verdadeira comunhão. Pergunta 2. Por que, segundo Gênesis 4, de 1 a 5 e Hebreus 11, 4, Deus rejeitou a oferta de Caim? O que isso nos ensina sobre a inveja e a motivação do coração na adoração? Pergunta 3. Tendo como referência Gênesis 4, 8 e o item 2 do comentário anterior,
O que o silêncio entre Caim e Abel antes do crime nos ensina sobre como a inveja rompe o diálogo e prepara o caminho para atitudes destrutivas? Leia Tiago 3:16. Pergunta 4. De acordo com Gênesis 4:12, Caim passa a viver como fugitivo e errante. Como este texto revela que a inveja não apenas afeta relacionamentos com Deus e com os homens, mas também rouba a paz interior? Leia Provérbios 14:30.
Terceira parte. De olho na vida. 1. Cultive o contentamento. A primeira estratégia para romper com a inveja é a prática intencional do contentamento, que não é conformismo, mas confiança absoluta na providência de Deus. Quando aprendemos a descansar em Deus, deixamos de ser dominados pela insatisfação constante. Esse princípio é claramente expresso pelo apóstolo Paulo ao afirmar: "Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade." Filipenses 4:12. Para praticar, substitua a murmuração pela celebração do sucesso do próximo, entendendo que o reino de Deus é um corpo no qual a alegria de um membro é a alegria de todos. Quando você ora por quem você inveja, dá espaço para o amor, e a inveja começa a ser eliminada do coração. O contentamento é o escudo que protege o coração das setas da comparação maligna. 2. Cultive a autorreflexão. Cultivar a autorreflexão é um exercício essencial para quem quer romper com a inveja, pois ela não chega fazendo barulho, ela vem de mansinho, escondida em pequenas comparações ou naquela pontinha de aperto no peito quando alguém conquista algo que nós queríamos. A Bíblia nos dá um conselho sobre a importância desse cuidado. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 24:23. Ao pararmos para refletir, é natural que encontremos não só a inveja, mas também outros sentimentos que nos pesam. Quando isso acontecer, não tente carregar esse fardo sozinho ou se isolar das pessoas. Entregue cada um desses sentimentos a Deus em oração, sendo totalmente honesto sobre o que você está sentindo, dando espaço para viver com muito mais leveza, paz e alegria. Pergunta 5. Como a compreensão do contentamento ensinada por Paulo em Filipenses 4:12 nos desafia a confiar na providência de Deus e a reagir de forma diferente diante das conquistas dos outros, em vez de permitir que a inveja domine o coração? Pergunta 6. À luz de Provérbios 23:23, como a prática constante da autorreflexão pode nos ajudar a identificar a inveja ainda em seus estágios iniciais e a levar esses sentimentos a Deus em oração antes que eles afetem nosso coração, nossos relacionamentos e nossa vida espiritual? Desafio da semana. Nesta semana, seu desafio será realizar o exercício da gratidão e contentamento. Identifique uma pessoa de seu convívio que tenha alcançado algo que você secretamente deseja e, de forma sincera, envie-lhe uma mensagem ou faça um elogio público celebrando aquela conquista. Além disso, reserve 5 minutos diários para listar 5 motivos de gratidão que não envolvam bens materiais, focando estritamente no caráter de Deus e na sua salvação em Jesus Cristo. Quebre o ciclo da inveja orando especificamente pela prosperidade daquela pessoa que você costuma comparar consigo mesmo, pedindo que Deus a abençoe ainda mais. Ao fazer isso, você estará pregando o Evangelho ao seu próprio coração e matando a inveja através da prática do amor sacrificial.